pela votação aí. Dá uma cobrada também do... A gente passa toda hora aí no carro do Conselho Tutelar, que está sempre ali, sempre no céu aberto, né? Um carro hoje que custa aí, eu creio eu, quase 200 mil, né? Mais ou menos uma faixa, e sempre no céu aberto. Como também esses carros da que tem aqui da saúde também. Imagina se toca de vir uma chuva de pedra aí com todos esses carros da saúde. O que vão acabar fazendo? Então, assim, ó, que o prefeito aí vê uma parte ali, fazer uma coberta, né? Uma coberta para botar esses carros embaixo, hein? Né? É tanto cobrado, tipo, vamos dizer, vão cobrir a praça. Vão cobrir a praça. E por que não fazem, então, de repente, uma garagem para botar esses carros embaixo, né? Que a gente nunca se sabe, essas chuvas de pedra que acontece aí, uma hora termina com tudo aí fica brabo. Então, vamos falar também sobre a política também, no meu ponto de vista. Olha, a gente tem que aceitar as urnas, mas eu não concordo com o ex-presidiário, o Lula. Eu, para mim, não passa num ex-presidiário, né? É assim, ó, na realidade, ele já começou, o pessoal que... Ele já começou mal, ele já não podia ser nem candidato. É, não podia nem ser candidato. Eu tenho uma criança lá em casa, cara, que vê, não é por eu ver a mídia falando, cara. O Lula ladrão. Então, assim, fica... Eu discordo completamente. Como eu já falei, já dei voto para ele. E como o vereador Neto falou, eu não dou meu voto de confiança para ele. Não dou meu voto de confiança. Um cara que roubou o Brasil inteiro, cara. Roubou o Brasil inteiro. Então, assim, ó, vamos ver o que vai acontecer. Até janeiro pode ser que aconteça alguma coisa. O pessoal tá fazendo as manifestações. Concordo com as manifestações. Porque o povo está vendo que a coisa não está certa. E estou faceiro para um lado. Que vamos começar a comer picanha. Vamos partir agora de janeiro, se ele assumir, que acredito que não, vai assumir, se assumir, vamos começar a comer a picanha, que é. Eu não costumo comer picanha, sempre. Seria isso, seu presidente, devolva a palavra à mesa.
Devolva a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 57, de 26 de julho de 2022.
Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei número 57 de 2022, de 26 de julho de 2022, que reestrutura o Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial de Serviços de Nova Esperança do Sul e da Outras Providências. Um dos eixos do programa Avança Nova Esperança tem por objetivo englobar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer, a fim de que possamos avançar progressiva e economicamente em nossa região. Assim, os gestores vêm buscando meios para auxiliarem as empresas menos favorecidas, além de outros incentivos, e buscando mais melhorias, tratamos na presente lei do Fundines apenas sobre o Fundo para Indústria, Comércio e Serviços, pois o setor voltado ao Fundo da Agricultura apresentará lei específica em um momento oportuno. Conforme expendido, o presente projeto de lei tem o objetivo de expandir os investimentos fomentados por meio do Fundines, uma vez que o fundo se mostra um importante instrumento social de incentivo ao empreendedorismo e eficaz para amenizar e facilitar a manutenção das empresas beneficiárias em períodos de dificuldades financeiras. Dessa forma, salientando o compromisso da administração municipal e, em especial, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esportes e Lazer em criar e fortalecer programas voltados ao desenvolvimento e ao fortalecimento de quem tanto produz, gera empregos e renda ao nosso município, é que apresentamos as presentes alterações na lei que reestruturou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial, Comercial de Serviços de Nova Esperança do Sul. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 26 de julho de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, falar um pouquinho das novas normas aqui do Fundianes, né, como valores do microempreendedor de 10 mil, né, 24 meses para fazer o pagamento, né, as microempresas até 15 mil, né, e as EPP até 20 mil reais, prazo esses em 24 meses. Acho que agora a Fundines, né, antes era o Fundianes, que englobava aí o Fundo Municipal de Desenvolvimento Industrial e Agrícola, e agora definindo aqui apenas para indústria e comércio e serviços, né? Então, acho que o Executivo vem dar, clarear mais ainda e deixar bem explicadinho como vai funcionar, principalmente aí no setor das empresas, serviços, microempresas, os microempreendedores individuais, e destacar aqui as parcelas em até 24 vezes, né? O que vai possibilitar, nesse momento de retomada do crescimento, de retomada do desenvolvimento para a Nova Esperança do Sul, vai ser de grande importância na busca de aporte financeiro para as nossas empresas, principalmente os MEIs, as micros e as APP. Obrigado, senhor presidente.
O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 68, de 2 de setembro de 2022.
Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei número 68, de 2 de setembro de 2022, que reestrutura o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Nova Esperança do Sul e da outras providências. O presente projeto de lei tem o objetivo expandir os investimentos fomentados por meio do Fundanês, criando um fundo especial para o setor agropecuário, uma vez que o fundo se mostra um importante instrumento social de incentivo ao agronegócio e eficaz para amenizar e facilitar a manutenção dos pequenos e médios produtores rurais em períodos de dificuldades financeiras. Desta forma, salientando o compromisso da administração municipal e, em especial, da Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente, em criar e fortalecer programas voltados ao desenvolvimento agropecuário e ao fortalecimento de quem tanto produz e gera renda ao nosso município, é que apresentamos as presentes alterações na lei que reestruturou o Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de Nova Esperança do Sul. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito de Nova Esperança do Sul, 2 de setembro de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, essa então é a reestruturação do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, né? O Fundanes, que é vinculado à Secretaria de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente, que vem, desta forma, disponibilizar incentivos, subsídios a juros e correção monetária, além de outros, né, foram definidos em conjunto com as comunidades interessadas nesse programa, que é a construção ou reforma de galpões, instalações, aquisição de máquinas e equipamento agrícola, infraestrutura, construção de açude, poços e equipamentos para irrigação, construção de cercado, instalação para criação animal. Né? Então, são programas que vêm beneficiar os nossos agricultores, nossos trabalhadores de Nova Esperança do Sul. Obrigado, senhor presidente.
O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 77, de 27 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 77, de 27 de setembro de 2022. Cria o Programa de Desenvolvimento da Secagem e Armazenagem de Grãos na Agricultura Familiar de Nova Esperança do Sul, Armazene Sul. Exposição de motivos. O projeto de lei que nesta oportunidade remetemos à apreciação da Câmara de Vereadores busca a criação do Programa de Desenvolvimento da Secagem e Armazenagem de Grãos na Agricultura Familiar de Nova Esperança do Sul, Armazene Sul. Um programa municipal oficial dessa natureza é necessário, uma vez que, na prática, já vem sendo executado há mais de 2 décadas no município, onde já foram construídas cerca de 70 unidades armazenadoras com capacidade de estocar 800 toneladas de grãos em propriedades de agricultores familiares do município, porém sem uma normatização e ou legislação, o que traz insegurança jurídica para os gestores municipais, bem como insegurança do ponto de vista orçamentário para os agricultores familiares, dependentes de uma política pública nesse sentido. O projeto de lei em tela apresenta definições acerca do programa, expõe seus objetivos, a organização, a forma de ingresso dos produtores e também a descrição dos incentivos e auxílios previstos no âmbito desta iniciativa. Com relação aos incentivos e auxílios que compreendem subsídios de material para a construção de silos secadores de alvenaria armada com capacidade de 6 a 30 toneladas de grãos, de acordo com a necessidade do produtor. Informamos que os mesmos serão alocados no orçamento municipal através de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente, destinadas ao Programa de Desenvolvimento da Secagem e Armazenagem de Grãos na Agricultura Familiar de Nova Esperança do Sul. Segundo dados da CONAB, 2021, a capacidade estática de armazenagem de grãos no município de Nova Esperança do Sul é de 1.415 toneladas, o que representa somente 1/3 da produção dos principais grãos produzidos pela agricultura familiar do município, quais sejam milho e arroz. Segundo os levantamentos da CONAB, conjuntamente ao déficit da capacidade estática de armazenagem, ocorrem significativas perdas na pós-colheita, cujas estimativas divulgadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, chegam a cerca de 10%. Esses prejuízos são relativos somente à quantidade perdida devido às pragas em grãos armazenados, fator quantitativo, sendo nessa avaliação considerado o aspecto qualidade dos grãos, fator qualitativo, tão ou mais importante quanto o item anterior. Ao valorar essa perda na atual cotação dos grãos, o prejuízo chega a R$ 600 mil para os agricultores familiares de Nova Esperança do Sul. Com base nos dados acima, vimos apresentar o presente projeto, a fim de mitigar parte da deficiência em infraestrutura decorrente da falta e ou inadequação de unidades de armazenagem, em especial nas pequenas propriedades rurais do município de Nova Esperança do Sul, salientando que, segundo a CONAB, o agricultor que armazena os grãos na própria unidade de produção agrega 55% de valor no produto, em função da melhoria da qualidade do mesmo, redução das taxas de frete, secagem e estocagem, além de ter maior autonomia e segurança no momento da comercialização. Certos de que esta iniciativa repercutirá somente em benefícios para a agricultura familiar do município, que é a base de nossa economia, então fica evidente que a proposta trará benefícios para a Nova Esperança do Sul como um todo. Esperamos pela aprovação do presente projeto de lei pela Câmara de Vereadores. Atenciosamente, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, há alguns dias atrás a gente comentou superficialmente a questão da criação desses projetos que estariam chegando até a Câmara de Vereadores. O projeto 77 é o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento de Secagem e Armazenagem de Grãos, né? E aí a secretária já leu ali a justificativa com alguns dados importantes, né, que a gente deve considerar. E mais do que isso, o objetivo do governo municipal é buscar, com esses projetos, criar um programa de governo, virar política pública do município, que poderá depois ter aí orçamento definido e destinado, de acordo com o Conselho Municipal de Agricultura e a participação dos pequenos, da agricultura familiar do nosso município, no intuito de melhorar a questão armazenagem, E o Programa de Desenvolvimento de Armazenagem de Grãos. Bom, só para aproveitar aqui, senhor presidente, para não depois, já na sequência, tem mais dois projetos, só para a gente já deixar, sem necessário falar depois, a criação do Programa de Desenvolvimento de Irrigação, né, que vem logo após o 77, vem o 78, que é o Programa Municipal de Correção de Solo, que seria a parte de calcário, mas tudo isso que tem ali regras para que os nossos produtores rurais possam usar desses recursos. Nós temos ali o Programa de Desenvolvimento de Irrigação, como falei na outra sessão. São programas, são maneiras de trabalhar a agricultura que no nosso município ainda é muito tímido, né? Então, a gente espera que agora, de posse desses projetos, com o estudo da Emater, sindicato, esse pessoal que lida mais com a nossa agricultura familiar, a gente possa desencadear programas que terão tempo para serem executados, né? Porque a gente sabe que um ano tu inicia uma coisa hoje, o ano que vem já pode mudar, né? Vira uma política de governo, política municipal de desenvolvimento da nossa agricultura familiar. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, eu gostaria que o secretário da Agricultura e Emater viesse aqui se pronunciar sobre esse projeto, porque esse programa faz muitos anos que existe. Então, não vai haver captação de recurso estadual nem federal. É dinheiro do município. Então, é só colocar na LDO, então. Eu gostaria que eles viessem aqui, esclarecessem, não só para mim, para a população toda, porque esse programa faz muitos anos que existe, já bem claro. Era isso, senhor presidente.
Com licença, só para complementar o que o nobre vereador falou, quando a gente assistiu a apresentação desse projeto lá, no encontro das famílias lá, a gente teve a opinião, obviamente, do pessoal da Emater, que sim, um projeto não nesse esboço, mas sempre existiu, porém, o pessoal levantou a questão da importância dele ter em forma de lei, de projeto de lei. Porém, obviamente, né, que quem entende do setor é eles, mas obviamente que se precisar trazê-los até aqui, a gente vai atender o pedido do nobre vereador, mas só para reforçar. O comentário que foi feito lá pelo pessoal da Emater, pelo pessoal dos sindicatos, foi esse, da grande importância de o município conseguir botar esse projeto em lei.
Senhor presidente, esses são três programas que foram lançados no encontro da família rural, né? Três programas que se chamam Avançar na Agricultura. Então, esse era um programa que estava no nosso plano de governo, né? Então, demorou um pouco, agora foi lançado. Antes, no meu tempo como secretário, também tinha o plano, o programa, e tinha anteriormente, outras administrações também tinha. Só que agora se transformaram em lei. Hoje não é mais um programa, hoje é um projeto de lei, né, com recursos oriundos do orçamento municipal, né? Então, isso é muito importante, são três programas importantíssimos que vêm ajudar a agricultura familiar, né? Por exemplo, o de irrigação, o de correção de solo, armazenagem de grãos, que tá escrito no projeto, é só ler o projeto inteiro que vai ver quantos grãos são perdidos, principalmente de milho, do pequeno agricultor que não tem esse silo de alvenaria. Então, isso é muito importante, são três programas que existiram e que se tornaram lei, né? Hoje é lei. Hoje terá recurso disponível no orçamento, como antes tinha, né? Mas hoje é lei, né? Hoje é muito importante. E se precisar de algum esclarecimento do secretário da Agricultura ou da Emater, eles com certeza estarão à disposição. Obrigado, senhor presidente.
Eu gostaria que eu viesse aqui esclarecer, sim. E se criar a lei, não vai dizer que o prefeito vai fazer também, né? Não é obrigado a fazer. O prefeito não é obrigado a fazer. Sim, está parado ali, mas não é obrigado a fazer. A questão aqui dos silos, ó. A prefeitura vai dar brita, areia, tijolos e a tela. Já bem claro para a população, para os colonos, ó. O restante, ó, cimento, mão de obra, o motor, o principal para secar o milho é com o produtor rural.
Mas sempre foi assim, a contrapartida sempre foi assim, a contrapartida.
Claro, mas então o projeto já existia, então nós estamos criando um projeto que já existe.
Não, mas a parte da prefeitura está no projeto.
Claro, aqui, né? Por isso que eu estou dizendo. Isso que é, sempre foi, né, feito assim.
Temos assegurado por lei.
Claro, tudo bem, concordo. Mas eu, no meu ponto de vista, fui secretário, esse sempre existiu. Então, eu gostaria que o Caio Matéria viesse aqui e explicasse para nós qual é a realidade disso. Porque não vai ter recurso estadual nem federal, é tudo municipal. É só colocar na LDO. O secretário faz da LDO, até eu falei com o Paulo me disse, não, só colocar na LDO, não precisa projeto nenhum. Obrigado, presidente.
Senhor presidente, só para questionar, me permite, Roger, vou questionar o vereador Chita, o Márcio, sua excelência é contra o projeto, só para...
Não sou contra o projeto.
Contra
o projeto, porque eu trabalhei muito para a agricultura, isso aí é o que o colono precisa. Eu estou achando, vereador, que esse projeto parece ser mais político que atender os colonos.
Não, era isso que eu queria saber do vereador, porque assim, ó, na verdade, o executivo está formalizando ações, a contrapartida, os participantes, enfim, por aí vai. É uma série de regras, né, que permite que o agricultor possa participar, quando ele vem participar, ele vai saber onde que ele se enquadra, como é que funciona, o que o município vai oferecer para o agricultor, o que o agricultor tem que fazer, porque, na verdade, o agricultor não quer tudo de graça, ele quer um auxílio, ele quer uma participação do poder público no sentido de melhorar a sua propriedade. Obrigado, senhor presidente.
O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 78, de 28 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 78, de 28 de setembro de 2022. Cria o Programa Municipal de Correção do Solo, Avança Nova Esperança e dá outras providências. Exposição de motivos. O projeto de lei que ora remetemos à apreciação desta ilustre Câmara de Vereadores visa criar o Programa Municipal de Correção de Solo, Avança Nova Esperança, com o fim de autorizar o Poder Executivo a propiciar a aquisição de calcário aos produtores rurais do município. O programa em discussão vem para suprir uma demanda básica na fertilização dos solos agrícolas das propriedades rurais de nosso município, com a neutralização da acidez do solo em área de produção agropecuária de base familiar, por meio do acesso à utilização do calcário. O emprego de calcário gera o aumento de produtividade das culturas. Assim, entendemos que, por meio da ação da Secretaria Municipal de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente, será subsidiada a correção de solo beneficiando produtores de nossa comunidade. Importante mencionar que todo e qualquer produtor deve fazer primeiramente uma análise de solo para identificar a necessidade de calagem. Como se sabe, os benefícios da calagem de solo vão além de corrigir a acidez do solo, ou seja, a aplicação do calcário permite a maximização dos efeitos dos fertilizantes e, por conseguinte, o aumento substancial da capacidade produtiva da terra. Desta forma, a não aplicação do calcário inibe o aproveitamento dos nutrientes dos fertilizantes e, conforme dados da Associação Brasileira de Produtores de Calcário, evidencia-se a probabilidade de desperdício de fertilizantes caso haja falta de correção adequada do solo. Portanto, esse projeto de lei tem por finalidade efetivar a correção de acidez e fertilidade do solo através do uso do calcário, considerando a importância dessa tecnologia para o incremento da produção rural do município. É importante destacar que programas semelhantes ao apresentado neste projeto existem em outros estados brasileiros com resultados práticos e que têm ampliado a produtividade destas regiões. Considerando a importância desse projeto aos produtores rurais do município, fica evidente que a presente proposta também trará benefícios à Nova Esperança do Sul, como um todo. Assim, esperamos pela aprovação do presente projeto de lei pela Câmara de Vereadores. Atenciosamente, Ivori Antônio Gasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor Presidente, colegas vereadores, eu não entendo muito de agricultura, mas eu fico... A gente sempre vota a favor da agricultura, educação, saúde, sempre tudo que é importante para o município, a gente vota a favor. Eu vejo aqui vários projetos aqui para secador, correção do solo, e eu acho que o executivo tinha que se preocupar muito mais e correr de atrás, que não adianta esses projetos aqui, ó, se faz praticamente 2 anos e não fez os poços artesianos, que é o mais importante. O que, que adianta a agricultura fazer todos esses projetos e a agricultura não tem água? Eu acho que o executivo está dando importância. Esses projetos ficariam em segundo plano. A gente é a favor aos projetos, mas eu acho que o mais importante o executivo não fez. Já botou as emendas em positivo, os vereadores passaram para os postos artesianos, a sobra da Câmara foi para os postos artesianos e nada até hoje. Eu acho que tem que começar pelo princípio. Como é que a agricultura vai produzir sem água? Até a sede, os bichos passaram na seca. Acho que tem que começar pelo começo. A casa você começa pelo alicerce, não pelo telhado. Era isso, senhor presidente.
Senhor presidente, senhores e senhores vereadores, eu acho que talvez o vereador Rodrigo está desinformado, porque faz horas que a reta está trabalhando, a draga, fazendo açude. É, inclusive tem projetos aí em relação a açude, e açude é água. Então não está parado. Os postos artesianos, inclusive um posto artesiano que é aqui na Rincão do Ouro, quando se trata a prefeitura, existe de firmas aí muita exploração. Apareceu só um que tinha uma licitação para complementar, vereador, assim, ó. Queria 270 mil para fazer um posto. E o prefeito vai daqui, vai dali, o cara ofereceu agora 170. Né? Então, assim, ó, o que está havendo aí, ó, não está tendo gente para participar, bota um valor alto. E ainda assim menos só um, e deu o primeiro valor dele, deu 270. E agora o último, que o prefeito acho que vai fechar, 170. Então tem vários açudes e a máquina está, inclusive, está trabalhando nesse setor. É isso, senhor presidente.
É só para colocar, assim, esse que o vereador Sadi colocou aqui, vários e vários açudes estão sendo feitos, foram feitos, né? E há tempos atrás também foram feitos, muitos açudes. Né? No entorno, quando fui secretário da Agricultura, nós fizemos em torno, em parceria com o Estado, da Prefeitura e Imater, em torno de uns 30 e poucos açudes na época, né? Que hoje estão com água. Né? Agora, a seca é imprevisível. Né? Isso é uma coisa que acontece, pode secar os açudes. Né? Mas esses programas aqui, ó, o programa de, por exemplo, de irrigação, né? A irrigação, tu escolhe, a irrigação tem vários tipos de irrigação, tem por gotejamento, tem por aspersão, né? Tem vários tipos de irrigação, e o mais econômico para o pequeno agricultor é o de gotejamento, né? Então, ocupa pouca água, né? Então, é um método eficiente. Na irrigação, por exemplo, de hortifruti granjeiro, de videiras, né? Então, isso é muito importante. Com certeza, os açudes vão sair, né? E vão sair, estão saindo. Né? Então, eu acho que esses programas são muito importantes para a agricultura familiar.
Mas eu estou muito bem informado, senhor presidente, vereador Nete. Até tanto que eu falei com o prefeito que ele ia fazer dispensa de licitação para fazer o posto artesiano. Eu não venho aqui falar nada sem estar sabendo. Eu não entendo da agricultura e a gente vai votar favorável aos projetos da agricultura. Ninguém é contra o projeto. Eu estou dizendo que tinha que ter dado prioridades para os postos artesianos para não faltar água para as pessoas beber. Que vocês sabem o que o Márcio mesmo foi secretário da agricultura e tinha que levar para os animais de caminhão. O Biase passou por isso. Eu acho que não. Então tem que, se tem dinheiro para fazer, tem que começar a fazer o quanto antes. Não adianta chegar seca depois de passar todo. Nós passamos todo um período, podia ser feito dispensa de licitação, e não foi. É essas coisas, assim, agilidade, parece que estão esperando para o último ano de eleição, é terreno, é tudo, vão esperar até quando para fazer as coisas? Querem fazer campanha com dinheiro público? Vamos trabalhar. Era isso, senhor presidente.
Assim, para colocar, não, eu acho que não. Não temos, não é o método nosso do PDT de fazer campanha no último ano. Assim, por exemplo, só para colocar assim, ó, agora, dia 9, hoje é 7, 8, 9, quarta-feira, se tudo correr bem, que aparecerem as pessoas, as empresas interessadas, né, em participar da licitação, vai sair o Kio da linha 5 aqui, da linha 4. Aqui, né? Vai sair a licitação agora dia 9. Então, são coisas que foram feitas várias licitações e não apareceram. Um faltava documento, outros não compareceram, não tinha, né, como pular esse trâmite legal aí. Então, agora, se Deus quiser, dia 9 vai sair desse aqui. E daquele lá também, né, Neto? Já diminuiu o valor, outra empresa que vai fazer com quase metade do preço. Obrigado.
Senhor presidente, também tem o nosso posto lá da Bela Vista, né, que foi dado o recurso da meu e da Froi, o Diga repassou também, não foi mexido para encamisar aquele posto lá também. A questão do projeto das águas é... A SUD é 50% das horas. A prefeitura vai dar 50%. Irrigação é 100%. Mas não precisava passar esses projetos que já estão fazendo os açudes, né, vereador Rogério? Já estão fazendo, eu sei que estão fazendo mesmo. Então, esse projeto, na verdade, eu acho que é...
Vereador Márcio, o açude é uma coisa, né? E a infraestrutura para tu levar a irrigação é outra.
Não,
né?
Mas é, justamente. Tem que ter uma. É. 100% de hora grátis para irrigação. E 50% para açude, de horas, máquina. Esse é o projeto. É. Mas já estão fazendo, não tem cidade nesse projeto.
Vereador, esse aqui não estão fazendo nenhum ainda. O projeto nem passou, é outro tipo de programa que estão fazendo. Aqueles estão pagando as horas e estão fazendo. A reta nunca parou.
Não, estou falando dos açudes.
Esse tipo, esse aqui, ó, esse aqui até tu viu, tem que se encaixar, as pessoas têm que se encaixar, por isso, para ter o direito do valor, tudo assim. Esse não foi feito nenhum, nem passou projeto aqui ainda. Entendeu?
Tá bem, entendido. Obrigado, senhor presidente.
O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 79, de 29 de setembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 79, de 29 de setembro de 2022. Cria o Programa de Desenvolvimento da Irrigação e da Armazenagem de Água de Nova Esperança do Sul e Riganês. Exposição de motivos. O projeto de lei que ora remetemos à apreciação dessa ilustre Câmara de Vereadores visa criar o Programa Municipal de Desenvolvimento da Irrigação e da Armazenagem de Água, denominado Irriganês, com o fim de autorizar o Poder Executivo a propiciar melhores condições de irrigação e armazenagem de água nas propriedades dos produtores rurais do município. O programa, cujo projeto ora é apresentado, tem por escopo fomentar as atividades rurais que demandem esse insumo de maneira sustentável, de forma a criar mecanismos de prevenção aos efeitos da presente e de futuras estiagens, a fim de manter a produção primária irrigada, com produção adequada e gerando segurança alimentar e o incremento à geração do trabalho e renda, por meio da valorização do agricultor familiar e também do jovem agricultor. As consequências da estiagem a que estamos submetidos demonstram de maneira clara e evidente a necessidade de um olhar cuidadoso e voltado à manutenção e desenvolvimento das unidades de produção familiar, UPF, no município, uma vez que o incentivo olvidado pelo presente projeto de lei visa a melhoria da qualidade do solo, implantação de sistemas de irrigação, redução do uso de insumos externos, aumento da produtividade e redução do custo de produção, gerando reflexos benéficos tanto no combate aos danos causados pelo acometimento de estiagens, bem como pela melhoria de uma forma geral nas propriedades rurais, impactando em benefícios aos produtores e ao município como um todo. Ademais, com o presente projeto de lei, o município de Nova Esperança do Sul busca colaborar com o projeto organizado pela Emater, RS, ASCAR, e pela Secretaria Municipal de Agricultura, Produção Animal e Meio Ambiente do município, haja vista que o referido projeto coaduna com os objetivos do programa Irriganês. Há de se ressaltar ainda que o presente programa possui previsão junto às peças orçamentárias constantes no orçamento vigente do município, razão pela qual poderá ser implementado. Considerando a importância desse projeto aos produtores rurais do município, fica evidente que a presente proposta também trará benefícios à Nova Esperança do Sul como um todo. Assim, esperamos pela aprovação do presente projeto de lei pela Câmara de Vereadores. Atenciosamente, Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloca o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 88, de 27 de outubro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 88, de 27 de outubro de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 13 de 2021 e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Encaminhamos para esta Casa Legislativa o presente projeto de lei que visa a renovação do contrato administrativo e a manutenção da disciplina de História junto ao currículo do Ensino Fundamental da Escola São José. O projeto visa a renovação do contrato com a professora de História relativa à contratação temporária autorizada pela Lei Municipal nº 1858 de 2021, pelo prazo de até 180 dias, a qual desempenha atividade imprescindível para a manutenção do aprendizado escolar. E nos termos do Memorando número 2300 de 2022 da Secretaria de Educação, justifica-se a renovação do contrato tendo em vista que a referida profissional atua como professora regente junto às turmas 81 e 91 no turno da manhã e junto às turmas 62, 63, 82 e 92 no turno da tarde da escola. Salienta-se ainda que a renovação de seu contrato de trabalho é imprescindível, uma vez que a escola não possui em seu quadro nenhum outro profissional habilitado e em condições de substituí-la. Sendo essas as considerações, submeto o presente à análise dos nobres edis, que primam sempre pelo sagrado interesse público, razão pela qual conto com a boa receptividade e consequente aprovação do referido projeto de lei. Pelo referido acima, roga-se pela apreciação e aprovação deste projeto de lei pela Casa Legislativa em regime de urgência, dada a natureza da renovação e o prazo de vigência do referido contrato estar se extinguindo em 23 de novembro de 2022. Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de outubro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora... deu um erro aí. Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 89, de 31 de outubro de 2022.
Mensagem ao projeto de lei número 89, de 31 de outubro de 2022. Estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Esperança do Sul para o exercício financeiro de 2023. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssima senhora vereadora, ilustríssimos senhores vereadores. Encaminhamos a esse poder legislativo o projeto de lei em anexo que dispõe sobre a estimativa da receita e a fixação da despesa para o município de Nova Esperança do Sul no exercício financeiro de 2023, conforme disciplinado no artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal e Lei Complementar número 101 de 2000. O projeto de lei orçamentária anual é o final do processo de planejamento orçamentário municipal para o próximo ano, compondo juntamente com o plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias a tríade de instrumentos legais do orçamento público, e atende a todos os requisitos legais exigidos, observadas as diretrizes e os objetivos do governo constantes no Plano Plurianual do Município 2022-2025. Vale frisar que a distribuição dos recursos da administração municipal se dá respeitando os limites constitucionais para educação e saúde, bem como observando as ações em assistência social e o comprometimento natural vegetativo de cada órgão do governo, e os precatórios a serem cumpridos no exercício de 2023. Além disso, é primordial registrar a notória conjuntura de incerteza que vivemos no país e no Estado, tendo reflexos diretos no município, tratando-se de um quadro imprevisível, o qual traz diversos obstáculos econômicos, especialmente caracterizado pelos preços elevados, o desemprego e ainda pela incerteza de uma transição governamental em termos de governo federal. Tendo isso em mente, o que poderá ocasionar, eventualmente, restrições nas transferências da União e Estado, o município manterá um rigoroso acompanhamento e monitoramento do comportamento das receitas e despesas municipais, com vistas ao empenho de efetivar uma administração pública responsável, eficiente, atenta à realidade econômica do município e comprometida com as necessidades e demandas da população. garantindo assim a continuidade, qualidade dos serviços e políticas públicas em andamento e em efetivação. Para dar atenção às demandas públicas municipais, avaliando que historicamente a população do município não tem participação efetiva nas audiências públicas, a administração municipal decidiu por manter o orçamento participativo, através de uma pesquisa de opinião nos mesmos moldes já adotados na construção do plano plurianual, para que fosse possível entender os anseios e necessidades vistas da perspectiva da população municipal. A pesquisa mencionada foi um dos basilares adotados para a construção do orçamento municipal, sempre levando em consideração os princípios já mencionados. Portanto, o projeto de lei orçamentárias anual para o exercício financeiro de 2023 é resultado da realidade econômica e financeira do município, considerando estimativas de receitas, despesas e de metas fiscais em função da política fiscal vigente, sem perder de vista a importância do equilíbrio entre receitas e despesas, sempre observando a lei de responsabilidade fiscal. Sendo que tínhamos para oportunidade, remetemos ao Poder Legislativo Municipal para análise e aprovação o referido projeto de lei em anexo. Colocamos-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos o ensejo para renovar manifestação de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Esperança do Sul, 31 de outubro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 90, de 1 de novembro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 90, de 1º de novembro de 2022. Autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público de um psicólogo com carga horária de 20 horas semanais para atuar junto ao Centro de Atendimento Educacional Especializado, CAEE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Exposição de motivos. Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores. Encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa autorizar a contratação em caráter emergencial e por tempo determinado de um psicólogo com carga horária de 20 horas para atuar no Centro de Atendimento Educacional Especializado, CAEE, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. O presente projeto justifica-se pelo fato de a atual psicóloga haver manifestado desinteresse em permanecer no contrato. Assim, salienta-se que a substituição é de extrema importância, devido à necessidade de continuidade dos atendimentos ofertados pelo centro, além de que o outro psicólogo não vence a demanda das escolas do município. Há grande demanda de atendimentos no CAEE, sendo essencial e de extrema importância esse profissional, porque possui conhecimentos, requisitos, para auxiliar em processos que envolvem as questões psíquicas e emocionais. A atuação do profissional se dá pelo atendimento e resolução de casos em que o âmbito emocional psicológico traz entraves para o aprendizado, sendo então importante para as instituições escolares que recebem atendimentos do CAEE, visto que inúmeros dos casos trazidos da escola contêm problemáticas, situações que podem ser pensadas e tratadas pelo profissional da psicologia. A contratação obedecerá à ordem de classificação do concurso público número 01 de 2020, atualmente em vigor, e se estenderá pelo prazo de até 180 dias, podendo ser prorrogada por igual período, se perdurar a necessidade. Sendo assim, na expectativa de aprovação do presente projeto, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 1º de novembro de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 07, de 18 de outubro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 7, de 18 de outubro de 2022. Institui a medalha legislativa ao mérito ao servidor público municipal como agradecimento e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Nova Esperança do Sul. Estabelece normas para a entrega e dá outras providências. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores. Projeto de texto de lei que ora é submetido à apreciação de vossas excelências tem a finalidade de homenagear a área legislativa ao mérito ao servidor público municipal como agradecimento e reconhecimento pelos relevantes serviços prestados ao município de Nova Esperança do Sul. O objetivo com a criação desse projeto é reconhecer, homenagear os servidores municipais efetivos, ativos, inativos ou in memoriam, que prestam ou prestaram seu serviço com dedicação, desempenhando de forma primordial sua função, prestando um atendimento de qualidade ao município. Considerando o exposto, esta é uma possibilidade de reconhecer de forma permanente o trabalho muitas vezes isolado e silencioso do servidor público municipal, alguém que contribuiu para o município prestando serviço de maneira dedicada e comprometida. Assim, este projeto de lei que submeto aos meus pares para que seja aprovado pela Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul e venha a ser lei de nossa cidade. Atenciosamente, Câmara Municipal de Nova Esperança do Sul, 18 de outubro de 2022. José Juscelino Franco, Roger Carlos Vencato, Sadi Kogo, Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereadores do PDT.
Coloco o projeto em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, este projeto tem a intenção de homenagear e, ao mesmo tempo, valorizar desde o início da emancipação, desde o início dos trabalhos da prefeitura, de todos aqueles servidores públicos, aposentados, ativos ou inativos, ou in memoriam, né, aqueles falecidos, por exemplo, que algum familiar possa receber esta homenagem, né, pelos relevantes serviços prestados ao nosso município. Né, e que, senhor presidente, este ato, né, seja feito em uma sessão extraordinária, né, em um local adequado, onde a gente possa entregar essas medalhas a esses grandes servidores que trabalharam durante anos em nosso município. Obrigado, senhor presidente.
O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei de iniciativa número 08, de 18 de outubro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 8, de 18 de outubro de 2022. Denomina de Odorico Zambelli a via compreendida entre as ruas Redêncio Friso e Rua José Munareto, localizada no bairro Jardim das Hortênsias, no município de Nova Esperança do Sul. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei que ora é submetido à apreciação de vossas excelências dispõe sobre denominação via compreendida entre as ruas Redêncio Friso e José Munareto, no município de Nova Esperança do Sul. Odorico Zambelli, nascido em 8 de outubro de 1926, natural de Nova Esperança do Sul, filho de João Zambelli, primo, e de Maria Facim. Foi casado com Joana Sagrilo Zambelli. Faleceu aos 51 anos em 25 de janeiro de 1977, deixando 6 filhos. Selvita Maria Zambelli, João Francisco Zambelli, Tânia Isabel Zambelli da Lenogari, Ilso Antônio Zambelli, Haroldo Luiz Zambelli e Paulo Roberto Zambelli. Seu Odorico foi um dos primeiros comerciantes da nossa localidade. Foi presidente da igreja e do clube cultural e zelador do cemitério municipal. Tinha uma olaria em parceria com seu irmão Arthur Zambelli, no Banhado, onde hoje é fundos do mercado Pavanello. Homem honesto, trabalhador e muito querido por todos, andava sempre de bem com a vida e amava o que fazia. Deixou muitas saudades. Por tais razões, a homenagem acima é justa e necessária, pois uma pessoa como o senhor Odorico Zambelli deve ser lembrada pelas futuras gerações. Convém salientar que a justificativa ao presente projeto de lei está de acordo com o artigo 142 da Lei Orgânica Municipal e seus parágrafos. Assim, pelos motivos e fundamentos expendidos, sucintamente rogamos a aprovação ao presente projeto de lei ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 18 de outubro de 2022. José Juscelino Franco, vereador bancada do PDT.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de iniciativa número 09, de 18 de outubro de 2022.
Justificativa ao projeto de lei de iniciativa número 9, de 18 de outubro de 2022. Regulamenta a identificação das placas denominativas de logradouros públicos com a deferência à pessoa ou fato que originou a homenagem no município de Nova Esperança do Sul. Exposição de motivos. Senhora vereadora e senhores vereadores, o projeto de texto de lei que ora é submetido à apreciação de vossas excelências regulamenta a identificação das placas denominativas de logradouros públicos com a deferência à pessoa ou fato que originou a homenagem no município de Nova Esperança do Sul. O projeto tem como objetivo fazer um resgate cultural, incluindo de forma sucinta a trajetória da pessoa a qual foi denominada o logradouro, nas placas novas a serem colocadas para identificar as ruas e nas que forem substituídas por desgaste ou danos. As placas de denominação com deferência, além de facilitar as pessoas de se localizarem e encontrarem o seu destino, serão uma singela homenagem a estas pessoas que tiveram, de alguma forma, importância para a nossa história e desenvolvimento de nosso município. Assim, pelos motivos expendidos sucintamente, rogamos aprovação ao projeto de lei ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 18 de outubro de 2022. Getúlio Cristiano de Bastos Brasil, vereador bancada do PDT.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de resolução número 07 de 2022.
Justificativa ao projeto de resolução número 7 de 2022. Nobres vereadores, o projeto de texto de resolução que ora submetido à apreciação de vossas excelências regulamenta o pagamento do 13º salário aos vereadores e servidores do Poder Legislativo do município de Nova Esperança do Sul no ano de 2022 e da outras providências. Como é de conhecimento de vossas excelências, o 13º salário pago pela Câmara Municipal aos vereadores e servidores ocorre até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano. Excepcionalmente neste ano, o pagamento será antecipado para o mês de novembro, devido à troca de sistemas que ocorrerá na Câmara Municipal no mês de dezembro. A eventual não antecipação poderá ensejar o não pagamento, no prazo do 13º salário, pela indisponibilidade do sistema. Isso posto, pelos motivos e fundamentos expendidos, rogo pela aprovação dos senhores vereadores ao projeto de resolução, ora em comento. Câmara de Vereadores de Nova Esperança do Sul, 27 de outubro de 2022. Magno Giliardi Gaberti, vereador e presidente. Rodrigo Pivoto, vice-presidente. Franciele Vieira Godói, secretário.
Coloco o projeto em discussão. O projeto baixou para estudos da Comissão Permanente Única. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 88 e do projeto de lei número 83 de 20 de outubro de 2022.
Parecer número 88 ao projeto de lei número 83 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo Municipal a prorrogar a vigência do contrato administrativo de pessoal número 12 de 2021 e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de continuidade do contrato administrativo de pessoal, a fim de que sejam mantidas as atividades na rede municipal de ensino referente aos serviços prestados pela nutricionista, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 25 de outubro de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 25 de outubro de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei número 83, de 20 de outubro de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto, Márcio José Munareto, José Justelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 25 de outubro de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim. Márcio José Munareto, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 88 e o projeto número 83 em discussão. Coloco o parecer número 88 e o projeto número 83 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Primeiro líder do PDT. Não vai fazer uso. Segundo líder dos progressistas, não vai fazer uso. Terceiro líder do PL, não vai fazer uso. E nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 7 de novembro de 2022.